Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos os nossos internautas que nos acompanham através do site do Senado Federal, é com muita honra que volto à tribuna do Senado para falar um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo junto à Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, CCT, do Senado Federal, que ficou encarregada pelo acompanhamento da Política Pública Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL. Nós já fizemos uma reunião de avaliação do Plano Nacional de Banda Larga em Rio Branco e fizemos uma outra reunião em Salvador. Foram reuniões muito ricas no que diz respeito às contribuições que vieram, tanto dos órgãos de Estado, como a Anatel, Telebrás e Ministério das Comunicações, e também as operadoras do sistema que têm satisfação a dar em relação aos passos que estão sendo dados no sentido de fazer com que essa política pública que foi anunciada em maio de 2010 e tem uma série de objetivos para serem atingidos até o final de 2014 e que precisa de uma avaliação nesse momento para saber exatamente a quantas andam os passos nessa política pública, o Plano Nacional de Banda Larga, e o que pode ser feito para melhorar essa posição. Digo isso, senador Cristóvão Buarque, porque esse Plano Nacional de Banda Larga, ele tem uma conexão direta com as regiões mais isoladas do Brasil, porque são essas regiões o público-alvo dessa política pública que visa a inclusão digital, de promover justiça social também, no sentido de fazer com que todos os brasileiros, independentemente das regiões em que esses brasileiros estejam e vivem, têm direito ao acesso a uma internet de boa velocidade para, através desse mecanismo tecnológico, ter acesso ao conhecimento disponibilizado através da Rede Mundial de Computadores. Então, essa política pública do Programa Nacional de Banda Larga é uma política pública que se reveste da maior importância para todas as regiões do país e, particularmente, para a região norte, para a Amazônia e o estado do Acre, estado que tenho orgulho de representar aqui no Senado Federal. Então, senador Cristóvão Buarque e todos que nos acompanham através da TV Senado, eu faço uma saudação especial aqui às pessoas que estão lá nos municípios mais isolados do meu estado do Acre, desde Taumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Jordão, Santa Rosa, Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Brasileia, Chapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil. Esses municípios todos têm certamente uma grande expectativa de que o Programa Nacional de Banda Larga aconteça com sucesso para que as pessoas nessas localidades possam usufruir dos benefícios que a Rede Mundial de Computadores trouxe para a humanidade. Nós temos programas ousados de educação à distância. Certamente, vamos ter muita dificuldade de levar uma universidade presencial para a cidade de Santa Rosa ou para a cidade de Jordão. Mas, através da Rede Mundial de Computadores, nós podemos proporcionar aos jovens dessas cidades que façam um curso à distância através da Universidade Aberta do Brasil. E a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Acre tem empreendido todos os esforços possíveis no sentido de fazer com que todos os municípios tenham acesso a essa educação à distância, além dos núcleos, além das unidades físicas que foram construídas, foram levadas pelo governo em parceria com a Universidade Federal do Acre, nós temos que ter uma política de expansão cada vez mais da educação. E o outro aspecto, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, que é o senador mais atento e mais atuante na área educacional e na defesa de uma educação com iguais condições para todos, eu tenho insistido muito e nos congressos que tenho participado tenho batido muito nessa tecla. A educação a tempo integral é uma pauta absolutamente atual nos dias de hoje. E eu diria que uma internet de boa velocidade chegando a todas as residências pode ser um grande passo no sentido de garantir educação a tempo integral, porque as famílias vão poder, devidamente acompanhadas, devidamente orientadas, conduzir as crianças para uma infinidade de sites educativos que têm muitos conteúdos interessantes para a boa formação, tanto da criança, quanto do jovem, quanto do adulto. Quer dizer, a rede mundial de computadores é um instrumento fantástico para a formação, para a obtenção de conhecimento e para a elevação do nível de cultura, com a busca de uma infinidade de informações e de riquezas culturais que estão disponibilizadas na rede mundial de computadores. Portanto, senhor presidente, e todos que nos acompanham através da rede, tanto pela internet quanto através da TV Senado, eu uso esse momento inicial do meu pronunciamento para prestar contas de que estamos completamente empenhados no sentido de mobilizar tanto as operadoras quanto os órgãos do governo federal, como a Anatel e a Telebrás, que é a empresa, foi criada, recriada em 2010, justamente para o acompanhamento do Plano Nacional de Banda Larga. A gente tem conversado permanentemente com essas empresas, com essas instituições, no sentido de o que podemos fazer, quais os passos precisamos dar para garantir que a internet de boa velocidade chegue às residências das famílias que estão nas localidades mais isoladas do Brasil. E, para isso, nós temos que empreender todos os esforços que se fizerem necessários. Portanto, senhor presidente, ocupo esta tribuna para relatar minha participação e as discussões ocorridas no 14º Congresso Latino-Americano de Satélites, realizado na quinta e na sexta-feira, no Rio de Janeiro. Foi um evento muito relevante, tendo o Brasil as dimensões continentais, como nós conhecemos, são os satélites mecanismos tecnológicos fundamentais para se chegar a todas as localidades mais isoladas. E exatamente por isso, os satélites vêm sendo utilizados com sucesso ao longo da nossa história para a instalação das redes de telecomunicações e radiodifusão. E este evento no Rio de Janeiro, do qual tive a honra de participar, revelou que o mercado brasileiro de satélites é um dos mais atrativos do mundo e que essa tecnologia pode ter um papel decisivo na universalização da internet de banda larga no Brasil. Os especialistas das empresas todas que atuam nesse setor de tecnologia de satélite destacaram, por exemplo, que recentes evoluções tecnológicas, como a banda Ka, permitem uma maior exploração dos recursos satelitais para atendimento da internet em banda larga, em prazo razoável, levando essa tecnologia às áreas rurais e às localidades isoladas dos pontos mais distantes do Brasil. A banda Ka foi defendida como uma forma de superarmos obstáculos no atendimento em banda larga, além de baratear o custo para os consumidores. Isso porque essa tecnologia em banda Ka permite velocidades mais altas de acesso à internet e a preços mais baixos. Neste Senado, eu sou responsável pela avaliação do Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT. E essa, esse acompanhamento da política pública do Plano Nacional de Banda Larga é fruto da resolução número 44 da Mesa Diretora do Senado Federal, de 2013, que delega a cada uma das comissões permanentes o acompanhamento de uma política pública. Nós, da Comissão de Ciência e Tecnologia, optamos por acompanhar a execução do Programa Nacional de Banda Larga e pretendemos, em conjunto com a equipe técnica que tem nos acompanhado, a equipe de consultores do Senado Federal e mais os técnicos ligados à Comissão de Ciência e Tecnologia, nós pretendemos elaborar um relatório completo com o diagnóstico da efetividade do programa, os avanços e quais os desafios que nós temos para fazer com que essa política pública seja realmente implementada com sucesso em todas as regiões do país. E, justamente, por ser uma necessidade que atinge a toda a população, uma das maiores reclamações dos usuários de internet é o custo da conexão ou a falta de conexão em locais mais isolados. Em algumas localidades, por exemplo, no estado do Acre, o custo das conexões de internet pode chegar a mais de R$ 2.000, um preço que naturalmente inviabiliza o uso da banda larga por seus moradores, que perdem também pela falta de acesso à informação, à cultura, à educação e à saúde. O evento no Rio de Janeiro apontou que, com os satélites operando em banda KA, seria possível levar internet diretamente aos domicílios dos consumidores por cerca de R$ 200 mensais. Isso é um passo muito importante para a popularização dessa tecnologia. Isso significa um grande avanço, mas temos ainda que superar muitos desafios para que o crescimento do mercado brasileiro dessa tecnologia aconteça. Neste Congresso no Rio de Janeiro, reacendeu-se, mais uma vez, a questão da tributação em relação ao setor de telecomunicações. Percebemos que a atual estrutura tributária do setor está anacrônica, baseada numa legislação da década de 1960. Nessa época, o telefone fixo era um luxo para poucas famílias. A telefonia móvel ainda era ficção científica. A internet não existia e os atuais desdobramentos tecnológicos sequer eram imaginados. Naquele momento, havia pouquíssimas estações de radiofrequência para uso de telecomunicações. Esse era o contexto da criação do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, Fistel, e suas taxas. Mesmo com a revisão dos valores das taxas, efetuada pela Lei Geral das Telecomunicações, de 1997, a explosão do número de usuários e terminais em serviço ocorrida a partir do início do século, do século levou a uma situação de absoluta incongruência. De um lado, a arrecadação das taxas de fiscalização está cada vez mais elevada. De outro, o Fistel está cada vez mais distante de sua finalidade, pois é impossível fiscalizar individualmente os mais de 300 milhões de equipamentos em funcionamento hoje no Brasil. Além disso, a universalização dos serviços de telecomunicações requer preços acessíveis a todos os cidadãos e as taxas de fiscalização, na forma atual, passaram a ser um entrave significativo para que a universalização da internet de fato aconteça. Essas taxas representam altos custos para o consumidor. No caso, por exemplo, dos serviços de satélite, somente as taxas de fiscalização incidentes no primeiro ano de serviço, acrescida dos impostos incidentes sobre elas, representam um custo mensal de R$ 25,00 por aparelho habilitado. E o Programa Nacional de Banda Larga busca oferecer um serviço ao consumidor pelo preço de R$ 35,00 com velocidade acima de 1 megabit por segundo. Esse preço de R$ 35,00 por mês pode chegar a R$ 29,00 por mês nos estados onde houver acordo com os governos estaduais no sentido de redução do ICMS. Ocorre que não tem sido possível fechar essa conta exatamente porque os valores cobrados e as taxas incidentes sobre o serviço de telecomunicações via satélite têm inviabilizado a popularização desses custos. A estruturação dessas taxas também é extremamente injusta. Nos serviços de internet prestados por cabo ou fibra ótica, não há incidência direta do Fistel. Este custo é calculado e diluído por todos os equipamentos que formam a rede de telecomunicações. Nos serviços prestados pela telefonia móvel, o custo equivalente mensal do Fistel para os aparelhos celulares é de R$ 3,25. Nos serviços prestados por satélite, grande promessa para atender as localidades isoladas e a área rural do Brasil, o custo de instalação do equipamento é, repito, de R$ 25,00, quase 8 vezes mais que o praticado na telefonia móvel. Ressalto, portanto, que a disponibilidade do serviço e da renda da população estão em desencontro com a cobrança do Fistel. As áreas mais ricas e com melhor infraestrutura são justamente as que têm a menor incidência do Fistel.